Queridos, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre esse título, Uma Mente Abençoada. Deus colocou essa mensagem no meu coração alguns meses atrás, na verdade. Obrigado, querido. Talvez quase um ano atrás, quando eu vivi um testemunho na minha vida, que daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco com vocês, e isso me marcou muito. Mas eu quero ler alguns versículos aqui bem rápido, para estabelecer um pouco de fundação para a gente hoje à noite. Então, peço que você acompanhe junto comigo. Tá, hoje eu tenho um desafio aí de tentar pregar um pouco mais rápido, por conta aí do volume de coisas que a gente já teve no culto. Mas vamos embora. O primeiro versículo é esse que está na tela, acompanha junto comigo, lá em Deuteronômio 38, 19, a Bíblia diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí a Bíblia fala: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, né? Nessa versão que fala semente. Cris, esse é um contexto bem conhecido. Deuteronômio, a gente sabe que Deus estava, né, naquele processo de levar o pessoal, né, que saiu do Egito lá, né, pela mão de Moisés, na mão de Deus, né, Deus usou a vida de Moisés. E a gente entende nesse texto aqui, né, que a própria voz de Deus estava vindo ao povo, porque realmente muitas pessoas, mesmo saindo do Egito, né, o Egito não saía deles. E esse é um sinal que muitas vezes pode acontecer conosco. Já aconteceu comigo, de a gente identificar coisas na nossa vida que, por mais que nos convertemos e estamos andando com Cristo, a gente, às vezes, reconhece, descobre ou enxerga coisa na nossa vida que ainda não condiz com o reino de Deus. Só que aqui, queridos, Deus está dando um checkmate na galera. Porque, literalmente, olha e diz assim: olha, eu coloquei você para escolher, eu tenho um propósito aqui para ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Eu só coloquei esse versículo aqui, queridos, para lembrar você que você, na sua vida, você pode escolher pela maldição ou você pode escolher pela bênção de Deus. E hoje, nessa noite, eu vou estar falando sobre uma mentalidade abençoada e eu quero dizer para você, você tem o poder de escolher a bênção na sua vida. Lá em Gálatas, a gente lê um texto muito poderoso a respeito daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e daquilo que Ele conquistou para nós nesse lugar. É importante você prestar atenção nesses textos, porque eles vão estabelecer um fundamento do ensino de hoje à noite. E aqui Jesus mesmo, né, a palavra de Deus está dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí agora, olha só, esse termo é muito importante: fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Bom, você sabe que Deus, Ele fez uma promessa com Abraão. Abraão, né, a história de Abraão é contada ainda no livro de Gênesis. E quando Deus fez essa promessa para Abraão, Deus disse: Abraão, vai ser abençoado tu e a tua descendência. Né, e acabou que a descendência de Abraão foi aquilo que a gente lê no Velho Testamento como o nascimento da nação de Israel. Então, quando a Bíblia fala aqui, né, que Jesus, Ele venceu a maldição da lei, Ele venceu a maldição do pecado, e Ele teve, né, aqui ó, lendo o texto, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a gente entende na Bíblia que esse povo gentil, isso aqui eu demorei para entender e eu li a Bíblia tudo errado, porque eu não sabia disso. O gentil era todo mundo que não era judeu. Eu achei que gentil era tipo assim um povo específico, uma tribo, não tem nada a ver. Gentil é todo mundo que não é judeu, ponto. Então assim, tinha um judeu e tinha quem não era judeu. É assim como tem, por exemplo, o lagiano e quem não é lagiano. Então, tu pense que gentil era todo mundo que não era lagiano, ou seja, o resto do planeta. Então, aqui a Bíblia está dizendo, né, que todo aquele, né, João 3,16, versículo de caminhoneiro, de geladeira, de porte, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para quê? Para que todo aquele que nele crê, não importa país, raça, tribo, nação, não importa quantos anos, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, queridos, que poderoso é a gente entender que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele venceu a maldição pela nossa vida. Eu sei que eu não estou falando nada novo para a maioria de vocês aqui. Agora, em Colossenses, a gente lê já algo que Deus fez na nossa vida, que é sobrenatural. A Bíblia diz assim: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Querido, foi por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário que hoje nós somos, literalmente, usando o próprio termo bíblico, transportados de um lugar de maldição transportados de um lugar, né, onde a vida não dá certo, onde a gente encontra tristeza, falta de paz, falta de plenitude, onde a gente não encontra propósito. A gente foi transportado desse lugar para um reino, né, esse termo é lindo, eu amo esse termo, que diz o reino do Filho do seu amor, é o reino de Jesus, onde Jesus é o rei. E por que isso é tão importante, queridos? Porque, eu volto a dizer, o título da mensagem hoje é Uma Mente Abençoada. E eu quero contar um testemunho para vocês. Porque eu descobri na minha vida, não faz muito tempo atrás, que eu tinha uma mentalidade amaldiçoada. E quando Deus mudou a minha vida, quando eu consegui ser liberto, quando eu consegui virar essa chave, isso fez tanto, não só sentido, mas isso estralou dentro de mim uma verdade tão grande, que no dia que eu percebi isso, eu já falei, cara, um dia eu quero preparar uma mensagem sobre isso, e hoje está aqui eu pregando isso. Mas quero ler só mais esse versículo que está em Provérbios, que diz assim, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Meus queridos, a gente não tem ideia do quanto o que a gente pensa influencia a nossa vida. Na verdade, toda a nossa vida é determinada pelo aquilo que a gente pensa. A palavra de Deus fala lá em Romanos 12, versículo 2, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é a nossa mente sendo transformada que todo o resto se faz diferente na nossa vida. E eu quero contar, queridos, rapidamente como que era a minha mente. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui triste, porque é a minha vida e eu quero falar um pouco para vocês disso aí. Bom, a maioria de vocês me conhece, sabe do contexto que eu venho. Eu nasci dentro da igreja, sou filho de pastores, tive pais maravilhosos, irmãos maravilhosos. Não tenho uma história terrível para te contar, não tenho assim um background de abuso. Não, nunca tive isso na minha vida. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu não tinha autoestima nenhuma. Cris, quando eu falo nenhuma, é nenhuma mesmo. Eu achava que o que eu falava não era importante. Eu achava que tudo que eu pudesse falar para uma pessoa, alguém não ouviria, eu não daria crédito. Eu achava que eu nunca ia fazer algo importante. Eu achava que eu sempre ia ser pobre. Eu não sei por que isso entrou dentro de mim. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns motivos pelo qual isso pode entrar na nossa vida. Mas eu não sei dizer para vocês como que isso entrou quando eu vi que estava lá. E eu, sinceramente, queridos, na minha adolescência, eu tinha uma autoestima tão destruída que eu, por exemplo, olhava para meus irmãos assim, eu dizia, meu Deus, eu nunca vou poder fazer nada parecido com o que meus irmãos fazem. Eu me sentia rejeitado dentro da minha casa, dentro da minha família, tendo uma família maravilhosa. Queridos, eu era rejeitado dentro de mim, eu achava que eu não tinha valor, eu achava que eu não podia fazer nada. Mas sabe, queridos, com 14 anos de idade, eu lembro que eu entrei numa crise existencial aqui dentro da igreja. Não nessa, porque a gente não estava aqui, mas eu lembro que eu comecei a refletir assim, não pode ser que eu vou ficar vindo para o culto todo domingo, sendo que isso não é real em mim, isso não é vivo em mim. Então foi quando eu comecei a orar, porque eu nunca orava, só orava quando vinha para a igreja, com todo respeito e carinho, como muitos de vocês. E eu entendi que eu ia encontrar Jesus não buscando ele na igreja, porque aqui é muito importante, mas não é o que determina. Eu descobri que eu ia desenvolver vida com Jesus na minha casa, quando ninguém estava olhando, orando. Mas eu lembro que eu comecei, queridos, a ir lá para um quartinho que a gente tinha atrás, eu comecei a orar. Meus queridos, eu não tenho tempo para contar toda a história. Mas depois que eu entendi como é que buscava Deus, porque foi um tempinho, eu achava que Deus era de um jeito, não tinha nada a ver, eu tive que ler a Bíblia para entender. Mas, queridos, Jesus, ele começou a curar meu coração. Eu lembro de noites onde eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque eu lia versículos do amor de Deus para a minha vida. Eu lia versículos do carinho de Deus para a minha vida e eu dizia, não pode ser verdade. Queridos, a bênção de Deus vinha sobre mim, o amor de Deus vinha sobre mim e entrava em choque com o que eu pensava de mim mesmo e eu começava a chorar, mas não era um choro de tristeza, era um choro de cura. Mas foram muitos dias eu buscando ao Senhor para eu entender um pouco do valor que eu tenho. Eu falo um pouco porque eu sei que mesmo pregando isso para vocês hoje, ainda não tenho mínima revelação do real amor que Deus tem por mim e pela sua vida. Mas a Bíblia fala que a gente vai tendo essa revelação dia após dia. E essa revelação vai transformando a nossa vida, queridos, com toda a minha sinceridade. Eu só estou aqui na frente de vocês hoje porque Jesus curou o meu coração e ele mostrou um pouco do meu valor. Mas eu lembro que eu chorava assim, desculpa, não quero deixar ninguém com nojo, mas dá uma ranheira na cara inteira, assim, era aquela coisa descontrolada. Por quê? Porque o amor poderoso de Deus estava encontrando a minha rejeição, estava encontrando a minha dor, Estava encontrando aquilo que eu pensava de mim mesmo. Foi nessa época que eu resolvi abrir minha cela, porque eu achava que eu nunca ia poder abrir uma cela. Quem era eu para convidar gente para ir na minha casa? Quem era eu para falar com alguém e alguém acreditar no que eu estava dizendo? Eu não tinha autoestima para nada. Mas Jesus começou a falar para mim, eu estou do teu lado. Eu lembro que eu gostava muito da história de Moisés, porque Moisés ele era cheio também dessas coisas, né? De autoestima baixa. A gente lê isso em Êxodo, quando Deus chamou ele para libertar o povo que estava sendo cativo já há 300 anos pelo faraó, e ele se nega de todo jeito. Ele fala, homem do céu, né? Eu sei que Moisés não era lagiano, mas fazendo essa tradução, ele olha para Deus e fala assim, homem, não tem como, envia quem há de enviar, o pessoal não vai acreditar em mim, quem que vai dizer que eu te encontrei no meio desse deserto? Vão achar que eu estava alucinando. Tudo que Moisés podia dar de desculpa, que basicamente é as mesmas que a gente dá por causa da nossa identidade destruída, ele deu. E era o que eu dava para Deus, por exemplo, para servir na igreja, para abrir minha cela, para botar a cara a tapa, no bom sentido, para ter uma vida de ousadia. Jesus começou a curar o meu coração, e graças a Deus eu comecei a conseguir ser cristão de verdade fora da igreja. Mas, meus irmãos, eu falo assim com toda naturalidade hoje para vocês, uns anos se passaram, e eu permiti vários pecados entrarem na minha vida, mesmo dentro da igreja. Eu permiti muitas vezes ter uma vida assim dupla no meu coração. E vários anos para frente, queridos, teve um erro em específico que eu cometi na minha vida que acabou comigo. Eu achei que eu nunca ia ser capaz de fazer aquilo que eu fiz. E eu entrei num lugar de culpa e de condenação que eu também achava que eu nunca ia conhecer. Eu praticamente quase entrei em depressão, eu falo quase, porque eu sei que a depressão profunda gera um pouco mais de complicação do que eu tive, mas sendo bem honesto e transparente com vocês nessa noite, eu cheguei a tomar 7 meses de antidepressivo, parei até sem falar com o médico, quase, tive até pensamento suicida na época, eu passei por uma barra. E eu lembro, queridos, que aquilo pesava dentro de mim de uma forma que eu não consigo explicar para vocês. Mas a culpa e a condenação de Satanás coloca a gente dentro de um lugar de tristeza, de peso, que a gente acha que Deus está chateado e que Ele quer se vingar de nós. Eu tinha uma mentalidade amaldiçoada. Tudo que acontecia comigo, eu achava que era Deus querendo se vingar. Tudo de ruim que acontecia comigo. Podia ser um pneu furando. Eu pensava assim, nossa, cara, olha que é que Deus, ele está furioso comigo. Alguma coisa acontecia, podia ser derramar um leite, podia alguma coisa não dar certo no meu dia a dia. Desde as pequenas coisas da vida até as grandes coisas, eu processava os acontecimentos da minha vida com uma mente amaldiçoada. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu olhava para a minha vida e eu pensava, sabe quando a gente tem aquele sentimento de que parece que, eu sei que eu vou falar um termo bem demoníaco aqui, mas quando a gente fala aquele negócio que o universo está conspirando contra, e muitas vezes a gente tem essa ideia, a gente é crente, conhece a palavra de Deus, mas a gente ainda tem essa ideia, como se a gente fosse marcado, como se algo tivesse errado conosco, como se existisse uma força que a gente não sabe explicar o que é, como se existisse algo que a gente não sabe nem de certo assim, explicar como é que se manifesta, mas ela está contra a gente. É quase como se a gente tivesse que nadar mais do que os outros para ser feliz, mais do que os outros para ter prosperidade. É como se a gente sentisse, cara, parece que para mim as coisas são mais difíceis. E era esse o sentimento que eu tinha. Eu me vitimizava achando que eu tinha problema, que o universo estava conspirando contra mim, que Deus ele estava conspirando contra mim. E, meus irmãos, era assim que eu vivia, cansado, triste, lutando contra... Eu orava daquele lugar de mentalidade amaldiçoada, onde literalmente eu achava que se Deus não vinha, que se algo não acontecia, era por causa daquilo que eu fiz. Graças a Deus, Jesus ministrou a minha vida. E Ele começou a mostrar para mim o perdão genuíno, não só para os outros, mas principalmente para mim mesmo. Porque eu na minha vida, no meu testemunho, queridos, talvez a pessoa mais difícil que eu já tive na minha história de perdoar não foi alguém, foi eu mesmo, por conta de culpa e condenação que eu carregava. Mas, queridos, eu lembro que quando Deus começou a ministrar isso na minha vida, muitas vezes até em cima de confissão, de pecado, quando eu comecei a agir da forma que eu sei que Deus queria que eu agisse, algo começou a acontecer no meu espírito, que fez essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês nascer. Porque eu comecei a perceber como a minha mente começou a mudar. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos para você. Antes, na minha vida, quando eu tinha uma mentalidade baseada de culpa e acusação, quando uma coisa ruim acontecia, eu achava que Deus estava me punindo. E depois que eu vivi esse processo de cura, quando uma coisa ruim acontece comigo, eu não estou forçando a barra. Eu falo isso com muita alegria, porque eu estou falando a verdade. Hoje, quando uma coisa ruim acontece comigo, a primeira coisa que eu penso é que Deus está me protegendo. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Mas se antes eu furasse um pneu, eu achava que droga, isso só acontece comigo. Hoje, quando um pneu fura, que eu estou dentro do carro, eu penso, Deus está me livrando de um acidente. Eu trabalho com venda, né? Quem não sabe, eu tenho uma empresa de venda de guitarra. E antigamente, quando alguém não fechava um negócio comigo, não sei se tem alguém aqui que é vendedor também, mas a gente fica endemoniado. Porque, pô, chega cara, te tira o dia inteiro, né? Ainda mais eu que vendo pela internet, manda foto, faz vídeo, tira dúvida, faz o que tem que fazer. Fica com o cara, avalia, dá desconto, para no final do dia o cara dizer que vai conversar com a esposa. Olha, eu não sou contra, né, o diálogo familiar. Eu acredito que todo mundo tem que ter diálogo dentro de casa. Mas olha, quando alguém fala para mim que vai conversar com a esposa, eu já sei que a resposta da esposa vai ser não. Pelo amor de Deus, eu olho para a Márcia, às vezes eu falo, senhor Márcio, estou pensando em comprar. Se não é comida ou algo de assim que se a gente não tiver, a gente vai morrer, ela não quer que eu compre. É incrível. Então, quando ele fala isso, eu vou falar com a mulher. Nossa, me dava um chumaná, assim, me dava um negócio. Hoje, estou sendo honesto, querido, estou sendo honesto. Essa mensagem nasceu de eu ver essas coisas lá dentro de mim. Hoje eu estou lá tentando vender. Um camarada me suga o dia inteiro e no final fala que não vai comprar. A primeira coisa que eu penso é, Deus está preparando uma pessoa que vai pagar mais. Meus amigos, você não tem noção da diferença que vai existir na sua vida se você deixar Deus colocar dentro de você uma mentalidade abençoada. A ansiedade vai embora, o medo vai embora. Porque hoje a gente está tudo carregando um monte de ansiedade porque a gente está com medo do que pode acontecer de mal amanhã. Mas quando você tem uma mentalidade abençoada, você sabe, Deus, eu sou abençoado, eu carrego a tua bênção, o favor teu está a meu favor, a correnteza está em meu favor, o Senhor está comigo, o Senhor está carregando minha mão, eu sei de tudo que já aconteceu lá atrás, mas Deus me purificou, Ele me curou, Ele me transformou, e hoje, Senhor, o vento está a meu favor, o Senhor está comigo. A Bíblia fala, 1.000 cairão à tua direita, à esquerda, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido. Cris, quantos versículos de bênção. Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. Você vai passar pela água, não vai te submergir. Deus, ele em todos os momentos tenta manifestar para mim e para você que ele quer nos abençoar, que a visão, que a realidade, que o desejo do nosso Deus é nos abençoar, meus irmãos. É que eu e você tenhamos uma mentalidade, não só uma mentalidade, mas uma vida abençoada. Mas nós vamos ter essa vida abençoada, cheia do favor de Deus, quando nós permitirmos que a nossa mente mude. Porque eu não sei você, mas eu tinha uma mente tão amaldiçoada que eu ficava reclamando, por mais que não com a boca, porque eu não sou de falar muito, mas reclamava com a cabeça. Eu ficava julgando as coisas. Tudo o que acontecia comigo, eu achava que era um karma na minha vida. Essa palavra, por muitos aqui, é conhecida dentro de casa, né? Quando a esposa está meio nervosa, a gente olha e fala, karma. Mas sabe o que é karma? Karma, basicamente, é a ideia de que tudo que você faz um dia vai voltar para você. Isso não é uma mentira, porque a Bíblia mesmo fala que tudo que o homem planta certamente vai colher. A gente sabe que a nossa vida ela é feita de ação e reação. Você estuda, passa na prova. Você se esforça, prospera. Você vai para a academia, você tem mais saúde. Você come salada, você tem a chance de viver um pouquinho mais se você não for atropelado por um caminhão. Então, a gente percebe que a vida toda ela é feita de ação e ela é feita de reação. Só que quando a gente olha para o reino de Deus, e agora se você não prestou atenção no início da mensagem, tu vai viajar, nos primeiros versículos que eu li aqui na nossa introdução, a gente leu lá no livro de Gálatas que Jesus Cristo, ele pagou um preço na cruz do Calvário que estava no meu e no teu nome, ele foi lá, assumiu a dívida e pagou. É a maldição do pecado. Por mais que eu e você vivemos dentro de um sistema de plantarmos todos os dias o que estamos colhendo, nós em Cristo sabemos que muitas coisas que deveríamos colher, Jesus não está deixando pela misericórdia dele. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente não é só consumido, a gente não é consumido, por quê? Por causa da misericórdia de Deus. A Bíblia fala que a gente estava destinado ao inferno, mas por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, ele nos deu a possibilidade de recebê-lo como Senhor e Salvador, transformar de vida, ser salvo nele, e em vez de receber aquilo que a gente devia colher, ele pagou o alto preço. Em Cristo, muitas coisas que eu e você deveríamos colher, graças a Jesus e graças a ele mesmo, não vamos. Merecíamos, mas não vamos. Queridos, eu olho para a minha vida, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o perdão, se não fosse a graça, se não fosse o sangue de Jesus, eu já estaria morto, eu já estaria longe da presença de Deus, eu já estaria perdido sem nenhuma sombra de dúvida. E eu sei que essa é a mesma realidade para a maioria de nós aqui nessa noite, se não todos. Mas, meus queridos, a gente tem que entender que precisa acontecer dentro de nós uma mudança interna, não só das nossas atitudes, mas da nossa mentalidade. Eu quero falar aqui, antes de a gente ir embora, sobre 5 inimigos que precisam ser vencidos para que a gente tenha uma mente abençoada. E a gente vai falar sobre isso e a gente vai orar, mas eu queria que realmente você abrisse seu coração para você ouvir sobre isso. A primeira delas é aquilo que eu já falei um pouco no meu testemunho. Queridos, a culpa e a condenação, eu acredito sinceramente que é um dos maiores responsáveis para que eu e você tenha uma mentalidade amaldiçoada. Sabe, queridos, eu falo isso com todo respeito a cada um de vocês, deixa eu tomar uma aguinha. Água com gás, amém. Aleluia. Se eu desse um microfone para cada um de vocês aqui, não vou dar, fique tranquilo, e eu perguntasse assim, conte para nós o maior erro que você já cometeu na sua vida, o maior pecado que você já cometeu na sua vida. Eu tenho certeza que a gente ia sair daqui horrorizado. A gente ia olhar para alguns irmãos e dizer, você... Mas eu acho que nenhum de nós ia sair com a cabeça erguida, porque tudo nós estamos devendo no cartório. Mas sabe, deixa eu abrir um pouco a tua cabeça aí só para... Eu não quero fazer você lembrar dos teus erros, tá? Mas uma vez eu estava conversando com um rapaz que estava querendo ser liberto, ele queria realmente ser liberto. E aquilo me marcou, porque eu acho que foi a primeira vez que alguém confessou uma coisa muito punk para mim. E ele chegou e disse assim... Ele falou, Lucas, eu quero muito ser liberto, eu entendo que eu preciso confessar para que a culpa saia da minha vida. E ele disse assim, eu preciso contar aquilo que eu fiz que mais me pesa. Eu já comecei a ficar com medo. Aí ele disse assim, no dia que a minha esposa estava na maternidade, tendo meu filho, ela estava lá tendo filho, eu estava no motel com outra mulher. Quando ele falou isso, eu não sabia o que falar para ele. Aquilo bateu em mim, eu não esperava. Porque eu não achei que uma pessoa pudesse fazer isso. Sinceramente, não achei. Eu tenho certeza que a grande maioria de nós aqui, se não todos, já fizeram coisas que nunca se imaginaria fazer na vida. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu com aqueles homens que vieram com pedra para tentar apedrejar uma prostituta diante de Jesus. Porque... A Bíblia fala que Jesus, né, acho que você conhece o texto, Jesus ele começa a escrever no chão. A Bíblia não fala o que Jesus escreveu, mas a Bíblia é clara em dizer que depois que Jesus escreveu algo no chão, todas as pessoas que estavam com pedras para jogar naquela mulher, agora olha só que coisa interessante, lê na tua Bíblia, do mais velho até o mais novo. Por que essa ordem? Porque quem já viveu mais, filho? Já pisou mais na bola. Quando Jesus escreveu no chão e trouxe aquela atmosfera de graça, os caras que sabiam que já tinham pipocado no bastão, eles olharam aquilo lá e falaram, rapaz, é melhor eu sair antes que sobe para mim. Os mais velhos largaram, os mais novos foram olhando, começaram a parar para pensar, acho que eu também estou com culpa no cartório. Daqui a pouco Jesus olha para a mulher, né, e diz assim, mulher, onde é que estão aqueles que te acusam? Aí ela olhou assim, todos foram embora. Então Jesus olhou para ela e falou assim, tão pouco eu vou te acusar. Vai em paz, não peques mais, não faça mais isso, aí vai acabar com a tua vida. Mas vai em paz, que Deus te abençoe. Queridos, nós já fizemos coisas que nós não nos orgulhamos. E Satanás, ele sempre vai usar o nosso passado, o nosso erro. Satanás sempre vai usar aquele pecado que a gente nunca confessou. Satanás sempre vai usar aquela área da nossa vida que a gente nunca deixou Deus tratar para acabar conosco e para nos fazer ter uma mente amaldiçoada. Quantos anos, querido, eu desperdicei da minha vida tendo uma mente amaldiçoada, achando que Deus estava bravo comigo, achando que Deus não me amava, achando que Deus não queria se manifestar, achando que o mundo estava contra mim, achando que o próprio Espírito Santo de Deus não estava a meu favor. Quantas vezes, querido, por não ter acesso a essa atmosfera da graça e da bênção de Deus, eu limitei a minha própria vida e, por conta disso, tive resultados pequenos em tantas áreas da minha jornada. Graças a Deus que Jesus me libertou. E eu creio do fundo do meu coração que Deus quer libertar algumas pessoas aqui nessa noite. Mas nós precisamos, queridos, nós precisamos lidar com a nossa culpa. A Bíblia fala lá em Salmos, Davi aqui está dizendo, as minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável, porque é assim que a culpa é na nossa vida. 1 João 9 fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Cris, essa é a resposta de Deus para você, que pecou pra caramba. Tem gente que diz assim, Lucas, mas rapaz, eu confesso para ti, eu acho que o que eu fiz não tem jeito, acho que o meu pecado não tem salvação. Cris, a Bíblia, Jesus mesmo, ele disse que ele veio nesse mundo, não foi pro são, foi pro doente. Meu amigo, olha, com todo respeito, e eu não quero que com esse ensino você entenda errado e saia daqui errando, achando que que a misericórdia de Deus está toda hora ali, a hora que você quiser. Esse é um ensino equivocado e também não é um entendimento só equivocado, mas é burrice. Mas a gente tem que entender, queridos, que o cara mais pecador dessa igreja, dessa cidade, desse país, precisa da misericórdia de Deus e tem jeito pelo sangue do Cordeiro. Vai depender dela querer realmente se quebrantar, mudar. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança perdão de pecado. Para confessar tem que ter humildade, para deixar tem que ter coragem. A gente tem que se determinar a mudar para que a gente alcance a misericórdia do Senhor, porque é só uma mudança verdadeira que mostra que o nosso coração realmente está correto. Mas nós temos o poder de sermos libertos, e não só libertos, mas purificados. Porque se por um lado, quando a Bíblia fala que nós somos perdoados dos pecados, isso está falando da nossa vida espiritual, quando ela fala de purificação, está falando da nossa alma, está falando da culpa, está falando da condenação, está falando dessa mentalidade amaldiçoada que a gente tem. Olha só o que a Bíblia fala ali em Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, olha só, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado. Mais uma vez, esse termo aparece quando a gente está tratando de pecado, que é a palavra purificar. Meu querido, se você não vencer a culpa e a acusação, você não vai ser destravado para viver o que Deus tem para ti. Você sempre vai achar que você não tem autoridade, que você não está pronto, que você não tem o que precisa. Você sempre vai achar que as coisas grandes não são para você. Eu lembro, meus irmãos, que para mim foi uma luta eu entender que Deus queria fazer algo relevante através da minha vida. Porque, sinceramente, eu olhava para mim mesmo e eu pensava, nunca grande eu vou fazer. Eu sentia tanta culpa e acusação que eu pensava que eu até já tinha abortado os planos de Deus para a minha vida. A Bíblia chama Satanás de um mentiroso. Ele vem para mentir, ele vem para falar que você não tem mais jeito, ele vem para falar que você não tem mais tempo, ele vem para jogar os teus pecados na tua cara e às vezes a gente até acha que é Deus. Uma vez uma coisa muito interessante aconteceu comigo. Eu estava numa sessão de cura interior, e tinha uma pessoa aplicando essa sessão de cura interior comigo, aconteceu vários anos atrás, e eu carregava muito aquele senso que eu estava atrasado na minha vida. Porque quando eu olhava para a minha vida, eu pensava, cara, eu já tinha que estar lá na frente com a idade que eu tenho. E era uma avaliação até que coerente, não estava errado. E aí, aquele dia, aquele cara me perguntou, ele falou assim, Lucas, qual que é o maior sentimento que você carrega que te faz mal? Aí eu falei, eu fechei o olho, assim, pensei, eu falei, olha, rapaz, eu acho que o sentimento que mais me traz tristeza é quando eu olho para a minha vida e vejo onde eu ainda estou. Porque eu queria estar bem mais na frente. Aí ele olhou para mim e falou assim, será que é isso que Deus pensa de você? Eu falei, olha, eu acho que é. Porque, ó, tanto que eu já errei, eu devia ter feito um monte de coisa diferente na minha vida. Aí ele olhou para mim e falou assim, então vamos perguntar para o Espírito Santo? Eu falei, vamos. Aí ele falou, então fecha o olho aí. Fechei. Aí ele disse, pergunta para o Espírito Santo, pergunta em voz alta. Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo. Ele falou, eu estou atrasado em minha vida? Aí eu perguntei, eu estou atrasado em minha vida? Aí ele falou, agora espera Jesus responder. Cris, com toda a minha sinceridade, eu fechei meu olho. Dentro de mim eu ouvi uma voz, você está atrasado na sua vida. Eu abri os meus olhos e eu falei, eu ouvi de Deus, cara, eu sacaneei demais, eu errei demais, estou atrasado mesmo. Aí ele olhou para mim assim, abriu a Bíblia e leu um texto bíblico. Dizia assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Ele olhou para mim e falou assim: fecha teu olho de novo. Pergunta de novo para o Espírito Santo se você está atrasado. Cris, eu não estou dizendo que eu não errei. Eu sei que todo mundo aqui errou e errou para caramba. Mas quando a gente está em Cristo, Jesus, ele tem um milagre do fazer a nossa vida ser nova. Quando Jesus, ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Esse termo que a gente usa tanto na igreja, nascer de novo, não é um termo literal da biologia, né? Porque o próprio Nicodemos olhou para Jesus e falou: tá, então quer dizer que eu tenho que entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus falou: não, é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. Jesus está falando de... A água fala de batismo e arrependimento, e no Espírito fala do novo, né, do nosso Espírito sendo vivificado em Cristo. Então, arrependimento e vivificação no Espírito. Então, Jesus, ele fala para Nicodemos: é um processo interno, espiritual e natural que acontece dentro do teu ser. Mas, meus queridos, eu lembro que eu fechei o meu olho aquele dia e eu perguntei, e agora, com a luz da palavra dentro de mim, eu consegui ouvir o Espírito Santo, que me dizia assim: Lucas, eu sei o que você fez e o que você deixou de fazer, mas eu te perdoo e eu estou feliz com você onde você está. Você tem um sorriso meu sobre a sua vida. Queridos, aquilo curou tanto a minha vida. Por que eu estou contando esse testemunho? Porque eu garanto a você que você já atribuiu a Deus a voz de Satanás dentro do teu coração quando se diz respeito à culpa e condenação. Te garanto. Se eu nasci dentro da igreja, conheci a Bíblia de trás para frente, caí 70 mil vezes nessa armadilha, eu garanto a você, com todo respeito, que muitas vezes vozes de condenação e culpa têm vindo sobre a sua vida e você acha que são vozes de prudência, de sabedoria. Não, Deus está mostrando que eu errei mesmo. Queridos, quando Deus ele mostra o nosso erro, é para nos tirar do buraco. Quando Satanás nos mostra o erro, é para nos deixar lá. Você precisa entender que sempre quando Deus fala contigo, é para te animar a você mudar, ter uma vida diferente, ter uma situação diferente na sua vida. Mas quando você ouve vozes que querem te manter no buraco, olha o que você fez, você perdeu o tempo mesmo, as promessas de Deus para a tua vida já foram para o espaço. Tem gente que vive isso no casamento. Você olha para tua esposa, para teu marido, e fala assim: nossa, acho que eu casei com a pessoa errada, nossa, acho que eu errei. Você começa a adquirir uma mentalidade de maldição, porque você não consegue ver o que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida e através da sua vida. Meus irmãos, a gente tem que acordar para isso. Porque a culpa e a condenação, elas vão jogar dentro de você uma mentalidade onde você literalmente acha que você está marcado para não prosperar. Você está marcado para sofrer. É como se você tivesse que pagar aquilo que Jesus já pagou. E você pode ser crente, você pode estar na igreja, você pode dar aula na escola de crescimento, você pode ser pastor que nem eu, você pode ser o que tu for. Tu vai continuar tendo uma mente amaldiçoada, porque o que muda a nossa vida não é o que a gente acredita, é aquilo que a gente faz. É aquilo que a gente realmente decide acreditar do fundo do nosso espírito, que faz tudo dentro da gente convergir para aquela direção. Meus queridos, eu falo para vocês hoje com grande alegria, como Deus mudou meu coração, como é gostoso você viver num lugar de bênção. Como é gostoso você viver num lugar onde tudo que acontece com você, você sabe que Deus está no controle. Não estou dizendo que eu não tenho ansiedade, não estou dizendo que não tem dia que eu durmo mal por causa das preocupações, mas como é gostoso você partir de um lugar de luta onde você sabe que você é abençoado, que Deus está com você, que as bênçãos do Senhor estão ao teu redor, que o próprio Deus está do seu lado, que Ele está te protegendo, que Ele está cuidando de você e que nada que aconteça com a sua vida está fora do controle dEle. Pode acontecer desastre, como pode? Pode acontecer coisa ruim, vai acontecer. Jesus mesmo disse: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a gente vai passar por muita coisa difícil na vida, mas quando você tem uma mentalidade de bênção, em todas elas você consegue encontrar um lugar de vitória para você dizer: eu sei que Deus tem um propósito. Eu posso não entender hoje, eu posso hoje só sentir dor, eu posso hoje só sentir decepção, eu posso hoje estar perdido na minha vida, por que essa pessoa me traiu, por que essa me deixou, por que essa pessoa me chutou, por que tal coisa aconteceu no meu trabalho, por que eu perdi tanto dinheiro, por que eu falei na minha empresa. Você pode estar perdido na tua vida tentando descobrir o propósito ou o motivo pelo qual aconteceu, mas eu garanto a você, se você desenvolver uma mentalidade abençoada, que é uma mentalidade que pensa condizente ao que Deus pensa de você, ao que Deus declara sobre a tua vida, você em pouco tempo vai descobrir os porquês de Deus, os porquês de Deus na tua história, na tua jornada. Deus do céu, por que tanta rejeição? Por que tanta coisa ruim acontecendo? Meus queridos, quando você tem uma mentalidade abençoada, você vai conseguir pela primeira vez na sua vida, conseguir ler aquele versículo que diz que aquele que está em Cristo, todas as coisas são feitas boas para essa pessoa. Aquele que ama o Senhor Jesus, tudo coopera. Existe um versículo que buga a nossa cabeça, porque ele fala que literalmente tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Só que isso não é uma mágica, isso não é uma coisa fantasiosa. Isso literalmente acontece quando eu e você temos uma mentalidade abençoada. Onde a gente entende, Deus, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito ruim. Pode até ser obra de Satanás, mas na tua soberania e graça, o Senhor vai apontar isso para o meu propósito, para o meu sucesso. Em outras palavras, isso vai me impulsionar mais perto do meu propósito e não vai me afastar dele. Meus irmãos, como é precioso entender isso. A segunda coisa que eu quero falar com você é a rejeição. Meu Jesus, como eu me sentia rejeitado. Eu não sei, eu preciso desligar esse negócio aqui, desculpa o pessoal da luz, mas parece que tem um gato morrendo aqui. Ai, pronto, ajudei? Não estava ouvindo aqui? Estava horrível, né? Nossa, parece que você é um demônio. Mas alguém estava ouvindo? Pelo amor de Deus, não aguentava mais aquele troço. Nossa, parece que agora até aliviei. Deixa eu tomar uma água aí. Se você tem uma água, toma comigo aí. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos voltar. Como eu me sentia rejeitado, gente. Eu também avacalhava com a minha vida. Eu tinha um problema no R, quando era pequenininho, que fez eu me tornar muito, muito introvertido. Eu não conseguia falar a palavra com R. Então, por exemplo, a gente tinha um periquito. Eu falava periquito. E eu lembro que uma vez um periquito na nossa casa morreu de fome, imagina, a gente esqueceu de dar comida. Aí eu fui contar para meus amigos, a gente tinha saído depois assim numa reunião de jovens, a gente estava lá numa casa do irmão do centro, e daí, nas poucas vezes que eu tinha coragem de falar em público, quando tinha mais de 3, 4 pessoas, eu pedi a palavra e falei, ô, nosso periquito morreu, vamos orar para o periquito ressuscitar. Queridos, você sabe que o povo brasileiro, em especial o lagiano, ganhou no Guinness Book do pessoal mais tirão do mundo. Eu não sei por que aqui na nossa região as coisas se eternizam. Eu não estou exagerando, por mais de um ano, todo mundo me olhava na igreja e dizia, vamos orar para o periquito ressuscitar. Eu não. Tem gente aqui da época, não sei quem está aí, mas todo dia, já tinha passado 6 meses. 6 meses, já tinha mudado a estação, já tinha mudado presidente, já tinha mudado... Vamos orar para o periquito. Queridos, eu jurei para mim mesmo. Eu falei, nunca mais vou falar em público. Nunca mais vou falar com as pessoas. Eu tinha tanta rejeição. Eu lembro que uma vez estava no Miatanzão, era pequeno. Aí o pai pediu para mim, vai lá, pega 2 quilos da carne tal. Eu não fui. Eu tinha vergonha de falar com a açougueira para pedir uma carne. Assim era eu. Eu me sentia tão rejeitado, queridos. A minha personalidade já não me ajuda, porque a minha personalidade é, eu sou melancólico. Graças a Deus, Jesus me equilibrou. Mas eu sou muito fechado, sou de absorver tudo, não falo nada, só absorvo. Muito observador, sei que tem gente aqui também. E aquilo eu guardava para dentro de mim, para dentro do meu coração. Nossa, como era horrível. E eu vivi experiências na minha vida pequenas, eu não sei nem porquê, não sei dizer, olha... Nunca vivi, assim, um grande trauma de rejeição. Ei, eu sei que alguns de vocês viveram. Por exemplo, talvez você foi abandonado pelo seu pai quando você era criança, talvez o seu pai olhou para você e falou que você não tinha valor. Cara, o pastor Hugo sempre foi um homem, um pai, para mim, fantástico. Pastor Anelci, meu Deus. Eu não tinha um trauma na minha vida para dizer, nossa, naquele dia a rejeição entrou. Mas quando eu olhava para mim, eu não via valor, eu não via importância. Não... E meus queridos, como... Isso é verdade. Quando a gente tem essa síndrome de rejeição, a gente tem uma mentalidade amaldiçoada. Porque a gente está numa situação, a gente pensa, não, eu não posso falar. A gente está numa outra situação, no emprego, não, eu não posso fazer isso para resolver, tem que ser outro. Vai orar, tem que ser outro. Vai resolver um problema, tem que ser outro. Tem que falar em público, tem que ser outro. A gente está sempre jogando para todo mundo as coisas porque a gente não consegue. Eu era assim. Eu sei que muitos de vocês ainda são. A gente fica fugindo. Eu lembro que eu até fantasiava minha rejeição com humildade. Porque eu dizia, nossa, que humilde que eu sou. nunca quero estar em relevância, nunca quero estar fazendo nada. Um dia eu estava orando e Jesus falou, você não é humilde, você é orgulhoso. Porque eu quero colocar você nos lugares que eu pedi para você estar, e você fica com esse papinho, claro que Deus não é grosso, eu que estou sendo, mas você fica com esse papinho de que, ai, não preciso dos holofortes, pastor, não preciso do microfone, eu quero servir na escuridão da igreja. Qual que é o canto mais escuro dessa igreja? Lá, então vou servir lá. Que palhaçada é essa? Jesus foi quem falou, onde é que você bota a luz? Debaixo da cama ou em cima do poste? Deus chamou você para ser luz, meu amigo. Claro que sempre dando a glória para Deus, mas em lugares de relevância. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, seja líder de classe. No seu trabalho, seja o que dá exemplo. Deus, Deus, eu tenho que chamar para a política, então vá lá e assuma uma cadeira na política da nossa nação. Mas esse negócio de ficar dizendo, Deus me chamou, eu era assim, Deus me chamou para servir na escuridão. Ah, para. Não estou dizendo que não está certo a gente ter esse coração, porque a gente não quer aparecer. Mas eu ficava dando desculpa, porque, na verdade, o que eu precisava era ser curado. Eu me sentia rejeitado. Então, eu não achava que eu podia aparecer para as pessoas. Meus queridos, olha só o que a Bíblia fala. Lá em João diz assim, ó, todo aquele que o Pai me der virá a mim. Olha só o que Jesus diz, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Cris, você já pode ter vivido rejeição em muitas esferas da sua vida, mas Jesus nunca vai te rejeitar. Lá em Salmo 27, a Bíblia fala assim, ainda, e esse versículo é forte, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Cris, eu sei que tem gente aqui, teu pai te abandonou. Eu sei que tem gente aqui, tua mãe não amou você. Eu sei que tem gente aqui que vem de um contexto familiar difícil. Sabe, meus irmãos, marcou minha vida um testemunho que eu ouvi de uma adolescente numa viagem que eu fiz para Moçambique, muitos anos atrás, com o pastor Fred. Eu lembro que ela era da ilha de Madagascar, que é uma ilha próxima a Moçambique. E essa menina, quando ela nasceu, a mãe dela jogou ela no lixo para morrer. E aí, graças a Deus, uma mulher cristã de uma ONG conseguiu achar esse bebê, né, recém-nascido, quase morto, conseguiu recuperar, conseguiu cuidar, conseguiu ensinar do amor de Deus, conseguiu ensinar da palavra de Deus. E, queridos, aquela adolescente, eu acho que ela devia ter uns 15, 16 anos na época, ela testemunhou a história da vida dela com Deus de uma forma tão linda que aquilo me colocou numa crise, porque eu olhava para mim, que tive pai, que tive mãe, que nunca sofri grande rejeição por eles na minha vida. Eu olhava, eu era cristão, nasci dentro da igreja, acreditava em Deus, tinha relacionamento com Deus, mas eu não tinha a plenitude que aquela menina tinha. Queridos, eu não estou exagerando, eu não tinha. Aí eu olhei para ela e falei assim, rapaz, o testemunho daquela menina para mim foi uma das coisas que mais provou para mim que Deus existe. Porque sabe quando você olha para uma história e tu fala, cara, não tem como isso curar sem Deus, não tem. E eu olhava para aquela menina, aquilo marcou o meu coração. Uma pessoa que não conheceu o pai, a mãe jogou no lixo. Uma coisa é a tua mãe te dar para outra pessoa cuidar. Não, outra é você ser jogado no lixo para você morrer. E naquele dia ela está dizendo, eu sei que minha mãe fez isso, meu pai fez isso, mas eu perdoo eles, eu encontrei o meu pai. E ela testemunhava com tanta alegria, com tanta plenitude, com tanta felicidade do pai que ela tinha encontrado, que ama, que recebe, que cuida. Meus queridos, eu fiquei abismado. Eu fiquei abismado com o poder do amor de Deus na vida de uma pessoa. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fale, Lucas, eu acho que a minha mentalidade abençoada vem do meu berço. Porque dentro de casa eu nunca fui recebido com amor. Dentro da minha família eu nunca fui recebido com carinho. Nunca meu pai foi pai de verdade. Nunca minha mãe foi mãe de verdade. Meus irmãos, eu sei que a gente pode vir de contexto muito difícil. Mas olha só a verdade de Deus para a sua vida. Ainda que seu pai e sua mãe te abandone, o Senhor, ele vai te acolher. E você pode literalmente viver uma vida de total plenitude no amor, encontrando Jesus na sua jornada. Que coisa linda. Lá em Isaías 53, a gente vê que Jesus foi rejeitado. A Bíblia fala, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um dos homens de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos com estima. Esse foi Jesus. Uma pessoa que foi rejeitada, querido. Jesus, ele foi altamente rejeitado. Lá em Lucas 17 diz, mas antes é necessário que ele quem Jesus, sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus, ele foi rejeitado. Ele conhece a rejeição. Sabe quantas vezes eu tive conversas com Deus sobre a minha rejeição? Quantas vezes eu só era sincero, não sabia nem direito como orar. Eu dizia, Deus, eu sei que não era para mim me sentir assim, mas eu me sinto. Eu sei que eu já li na Bíblia essa carrada de versículo que o Senhor me ama, mas a verdade é que eu não me sinto amado. Quantas vezes, queridos, eu entrei na presença de Deus e fui sincero. E Deus foi fazendo manutenção na minha vida, foi curando. E eu não considero que eu já cheguei nem 10% do lugar onde Deus quer me levar. Mas, queridos, como é precioso a gente encontrar cura em Cristo, porque senão a gente vai ter uma mentalidade amaldiçoada. A rejeição faz você não se sentir amado. E quem não se sente amado não se sente merecedor de nada. Não se sente merecedor do perdão, da graça. Não se sente merecedor de dinheiro. Eu achava que eu ia ser pobre a minha vida inteira. Essa é a verdade. Quando eu era pequeno, antes de até começar a trabalhar, eu olhava assim e pensava, meu Deus do céu, cara, eu vou ser pobre. Eu quero um ministério, quero ser pastor. De ministério não dá dinheiro. É, mas é isso aí. Eu até achava que isso era espiritual. Sofrerei pela causa de Cristo. Isso é besteira, meu irmão. Eu sei que tem muita gente sofrendo mesmo e vão receber um galardão fantástico. Mas a gente não precisa colocar o fardo que outros estão vivendo na nossa vida só porque a gente não tem uma mentalidade do reino. Deus pode te prosperar. Claro que se Deus um dia te colocar para viver num país onde você realmente não tem nenhuma oportunidade de prosperidade, aí ok, entenda que você está fazendo aquilo pelo reino. Mas aqui você tem oportunidade de prosperar. Não estou dizendo que você vai ser um magnata, mas você pode viver essa ausência de necessidade, você pode crescer dentro das suas finanças, você pode administrar o pouco que você já tem para daqui a uns anos você tenha muito. Mas quando a gente tem uma mentalidade amaldiçoada, a gente determina sobre a nossa vida, o nosso futuro. É aquela ideia do karma. Lembra que eu estava falando lá atrás? Está destinado o fracasso para a minha vida. Porque a ideia do karma não é uma ideia da graça de Deus, que Deus nos cura. A ideia do karma é assim, esse é o meu destino, não tem nada que eu possa fazer sobre ele. Eu estava lendo um livro que eu aconselho vocês a lerem, de um escritor chamado Vishal Magandhi, o nome do livro é O Livro que Fez o Seu Mundo. E ele estava falando, num capítulo, sobre algumas culturas do mundo e como elas eram influenciadas, literalmente, por questões malignas e que não eram da palavra de Deus. E aí ele estava falando, ele é um indiano, e ele estava compartilhando que lá na Índia, essa ideia do karma é muito forte. Porque lá eles acreditam que na reencarnação. Então eles pensam assim, que hoje você está vivendo a consequência da tua vida passada. Então, se uma criança nasce aleijada, é porque na vida passada ela foi assassina. Se uma pessoa já nasce sem enxergar, é porque Deus estava fazendo ela pagar por quando não sei o quê. Se na tua vida você tem uma doença, nem vá para o médico, meu amigo, porque esse é o destino que você precisa enfrentar por causa daquilo que você fez no passado. Isso é um ensino maligno e demoníaco. E a gente, muitas vezes, não consegue acreditar nesse nível de karma, mas a gente pega um pouco disso aí emprestado e bagunça a nossa vida. E a gente fica achando que a gente tem que sofrer. A gente fica achando, não, olha o que eu fiz, eu estou marcado para o sofrimento. Isso é do maligno, Cristo, porque Jesus, na cruz do Calvário, venceu tudo que ele precisava vencer para a nossa vida. Eu não estou dizendo que uma coisa ou outra não vai respingar. Se você matar uma pessoa, tu se arrepende no outro dia, meu amigo, perdoe, você tem que ir para a cadeia. Pode ser que esteja no céu indo na cadeia. Já pensou nisso? Se você morrer, tu vai para o céu, mas está na cadeia. Tem certas consequências da nossa vida que não tem o que fazer. Principalmente as consequências naturais. Mas em Cristo, todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todos os nossos delitos, eles são literalmente apagados. Mas, meus queridos, nós precisamos entender a palavra do Senhor sobre a nossa vida. E nós temos que entender. Esse rapaz, ele estava contando uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, que ele estava fazendo uma obra social num bairro, ele era cristão, estava tentando evangelizar o bairro. Aí tinha uma filha de um casal que estava doente na cama. Só que elas não levavam no hospital. E esse cara fez uma visita e viu que a menina estava morrendo. E ele ficou indignado. Ele falou, mas por que vocês não levam a filha de vocês no hospital? Aí eles tinham essa ideia do karma. Não, se ela tem essa doença é porque ela está pagando algo da vida passada. Aí ele botou os pais na justiça, ganhou, conseguiu levar a menina para o hospital. Ela ficou um tempo em tratamento, melhorou. Aí quando ela voltou para casa, os pais não cuidaram de novo, ela morreu. Aí ele contava na história como é desgraçado, como é desgraçador numa sociedade você acreditar que não tem o que se fazer para mudar teu futuro. Meus irmãos, talvez Satanás ele está tentando colocar e decretar sobre a sua vida um futuro de fracasso, mas essa é a voz de Satanás na sua vida. Jesus ele tem um futuro de sucesso. Talvez você está aqui, tu já está pensando que teu casamento vai dar em divórcio, isso é uma mente amaldiçoada. Você está abrindo tua empresa, tu já está dizendo que você vai falir, isso é uma mente amaldiçoada. Você está começando coisas na tua vida e você já tem pensamentos que não vai dar certo. Por quê? Porque você precisa deixar o Espírito de Deus mostrar o quão abençoado você é. Agora, isso aqui não é pensamento positivo. A gente tem que ir para a cruz, a gente tem que ser lavado pelo sangue, a gente tem que buscar viver uma vida de obediência, a gente tem que fazer o que a gente pode, a gente tem que se quebrantar na presença de Deus, a gente tem que ser crente de verdade. Porque você não é abençoado porque agora você não peca mais e você é perfeito. Você é abençoado porque você se entregou ao Senhor de todo o coração e você tem sinceridade em querer ir atrás de Deus e ter o caráter dele. São coisas totalmente diferentes. Às vezes a gente tem aquela ideia de que a gente vai ser abençoado quando a gente nunca mais pecar. Então quem vai ser abençoado, meus irmãos? A bênção, ela não é resultado do teu merecimento. A bênção é resultado do nível de fé que você consegue ter para acessar as bênçãos do Senhor. E a gente não percebe, eu estou falando de mim, a gente não percebe o quanto nós, nascidos de novo, que estamos na igreja. A gente vive nesse erro e não percebe, porque a gente ainda acha que a gente tem que merecer a bênção de Deus. A gente não acessa a bênção sem obediência. Mas a bênção de Deus, ela não é reflexo simplesmente da tua forma de viver. A bênção de Deus, ela não é simplesmente um resultado da tua performance. Porque se fosse assim, nós nem ia para o céu. Jesus Cristo nos resgatou da maldição do pecado. E quando nós mudamos de vida, mudamos de atitude, você vai ter um casamento abençoado. Por exemplo, não adianta você querer trair a sua esposa e ter uma mente abençoada. Isso é, na verdade, eu acho que é bipolaridade espiritual. Não vai funcionar. Não adianta você querer prosperar financeiramente, você não consegue ser fiel nem no seu dinheiro, na sua oferta. Não vai adiantar. Você pode ter a melhor mentalidade. Aí a gente está falando de pensamento positivo, que é uma coisa bem diferente de fé. Porque pensamento positivo é você ancorar um futuro positivo para a sua vida porque você acha que você é o cara. Agora, fé é você saber que por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, você tem acesso à bênção, ao futuro e à vitória e aquilo que Deus tem para a sua vida. Você veja, Filipenses, quando o apóstolo Paulo ele diz, tudo eu posso, mas ele não para aí, ele diz, naquele que me fortalece. A mente abençoada, ela não para em si mesma. A mentalidade abençoada, ela sempre é redirecionada para Cristo. Porque você sabe que em Jesus Cristo você tem o perdão. Em Jesus Cristo você tem a prosperidade. O terceiro ponto que eu quero falar é sobre maldição hereditária. Eu não vou focar tanto na parte espiritual disso aqui, até porque existe muita discussão sobre isso. Mas sabe, queridos, quantas vezes eu percebo que nós temos uma mentalidade parecida com o que os nossos pais e bisavós tiveram. A Bíblia fala lá em Isaías assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas feridas fomos curados, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa palavra iniquidade é diferente da palavra pecado, porque o pecado ele fala de uma atitude singular e individual de rebeldia à palavra do Senhor, mas iniquidade é uma palavra mais profunda, porque quando a gente fala de iniquidade, a gente está falando de um pecado cultural, isso pode ser de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Isso pode ser de uma região. Por exemplo, é muito fácil a gente discernir quais são as iniquidades do Brasil. Por mais que a gente saiba que existe todo tipo de pecado aqui, tem duas coisas que todo mundo fala em 3 segundos de pergunta. Se você questionar assim, qualquer pessoa, até fora do país, né, ó, quais são os principais pecados do brasileiro? Eles vão falar que é imoralidade sexual. E qual que é o segundo? Roubalheira. Essas duas coisas são as coisas que a gente encontra na nossa nação assim com força, são iniquidades do nosso país. É a imoralidade sexual e a corrupção, meus irmãos. A gente vê isso em todos os lugares. Então, iniquidade na nossa vida, agora falando de você, é quando a gente descobre na nossa vida que existem coisas na nossa família que precisam ser quebradas e elas trazem mentalidades. Por exemplo, tem gente que tem mentalidade de pobreza. Por quê? Porque o pai era pobre, sempre falou que tinha que ser pobre. Ó, o que que deu? Já está fazendo coisa de rico. Ele botou em você e nem dá de pobre. Falou, você tem que ser pobre, você tem que entender que você nunca vai ser rico. Tem gente que tem mentalidade de doença, família toda tem o mesmo problema, nossa, daqui a pouco eu estou tendo. Não estou dizendo que você não tem que fazer exame, porque muita genética está lá. Mas uma vez vou contar duas histórias para vocês. Primeiro de um rapaz, comecei a discipular ele. E aí eu vi assim, que ele tinha um problema com mentira. Nossa, ele mentia descaradamente, cara. E eu pensei, não, mas não pode, amigo. O rapaz é meu amigo, está falando umas mentiras assim que eu sei que isso não é verdade, por que ele está falando? Daqui a pouco eu fui ver, fui conhecer o pai dele. O pai dele tinha uma fama de mentiroso igual. A família tinha uma fama de mentiroso. Meus irmãos, eu não estou pedindo para você ficar se vitimizando dentro da tua casa, mas eu tenho certeza que se você parar um pouco para pensar, alguns de vocês aqui vão descobrir algumas coisas na sua própria casa, na sua descendência, que é no mínimo estranho. Por exemplo, teve um amigo meu que ele falou: Lucas, eu não sei o que acontece, cara. Meu tataravô, o casamento não durou quase nada, traía minha tataravó, a reviria. Meu avô também adulterou 7 mulheres. Meu pai, mesma coisa, eu estou indo para o mesmo caminho. A gente percebe, queridos, que muitas vezes a gente está vivendo a influência de uma cultura familiar. É o que a gente pode chamar de maldição hereditária. Jesus é que ele fala que ele quebra a iniquidade, que é o pecado cultural, que é o pecado que muitas vezes influencia a nossa forma de pensar, por isso a gente é mais suscetível a cair naquele buraco. Então, eu queria só levar você a pensar nessa noite. Se não tem alguma área que você deve colocar toda a sua família diante de Deus nessa noite. Sabe, Cris, eu sei que você não tem influência sobre toda a sua genealogia, mas sobre os teus tu tem. Né? Se não me engano, Josué, lá quando ele estava... eu acho que ele já tinha passado o cajado para Moisés, já tinha passado o cajado para ele. Ele estava numa crise com o povo lá, tem um dia que ele olha para o povo e diz assim, ó, vocês decidem quem vocês vão servir. É um versículo bem conhecido, acho que muitos de vocês conhecem. Mas tem uma frase que ele falou que a gente não esquece. Ele diz assim, ó, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem autoridade sobre os teus. Pode ser que esculhambaram para cima de ti, mas você tem autoridade sobre a tua vida, sobre teu esposo, sobre tua esposa, sobre teus filhos. Você pode decretar uma nova realidade para a vida deles. E nessa noite eu oro em nome de Jesus, que se realmente esse é um caso que você disser na sua vida, você possa encontrar libertação. Estou quase finalizando minha mensagem, se o pessoal do louvor puder subir para a gente já orar. Mas eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Baixa autoestima. Eu sei que eu falei muito sobre isso. Mas, queridos, quando a gente tem uma autoestima baixa, a gente tem uma mentalidade amaldiçoada, não tem jeito. Por quê? Porque a gente processa todo o acontecimento na nossa vida como se a gente fosse marcado. Eu falo com todo carinho. Mas quantas pessoas, queridos, eu como pastor, já vieram conversar comigo dizendo assim, Lucas, não é possível, fizeram um trabalho na minha casa, deve ter sapo morto enterrado, deve ter galinha, deve ter... Porque o cara sente que fizeram um trabalho para a vida dele. Meu querido, não levanta a mão, pelo amor de Deus, que a gente não precisa reconhecer você, mas eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram trabalho na tua vida para tentar te destruir, né? Obra de macumbaria, que a gente sabe que muitas vezes pessoas demoniadas querem destruir a vida dos outros. Mas muitas vezes, mesmo sem ninguém fazer absolutamente nada, sem levantar um dedo, você se sente como se você fosse amaldiçoado. Por quê? Porque essa é o resultado de uma pessoa que não consegue enxergar o seu valor. Lá em Lucas, a Bíblia diz assim, ó, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia que necessariamente não estão mostrando uma coisa literal. Mas a gente entende onde Deus está querendo chegar. Nesse versículo aqui, eu não acredito que Jesus ele quer saber, assim, é muito importante saber quantos cabelos tem na cabeça de cada um. Mas tem alguns versículos, tem algumas coisas que Jesus fala para mostrar o nível do negócio. Por exemplo, né, tem um versículo que eu gosto de colocar em contraponto para você entender. Jesus, uma vez ensinando sobre moralidade sexual e sobre pecados que, né, que viram hábitos na nossa vida, ele falou assim, gente, o negócio é o seguinte, se a tua mão direita te faz pecar, corta fora, porque é melhor você entrar no céu sem mão do que você ir para o inferno com as duas mãos. Aí ele fala assim, se o teu olho te faz pecar, corta o olho fora, porque é melhor você entrar no céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. Queridos, eu já falei isso aqui algumas vezes. É claro que Jesus ele não estava falando para a gente sair cortando nosso corpo. Né? Eu brinco que se fosse assim, eu já estava só no cotoco. Eu tinha que, sei lá, alguém tinha que me carregar. Porque quantas coisas eu já tive que mudar na minha vida. Mas o que, que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer assim, ó, seja, tenha. O que, que Jesus está querendo dizer? Você precisa levar esse negócio a sério. Pecado leva a sério. Se você tem um pecado de estimação aí, faça o que você tiver que fazer, mas não vá para o inferno. Nesse momento, Jesus está falando a mesma coisa. Ele está dando um exemplo, dizendo, até os cabelos da tua cabeça eu sei. Ele está falando de uma coisa insignificante, que ele sabe que ele se preocupa para dizer o quanto ele nos ama. Querido, se a gente entendesse o quanto Jesus nos ama lá em Salmo, isso aqui é um poema maravilhoso. Leia junto comigo, olha só. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. E ele ainda finaliza dizendo, digo isso com convicção. Cristo Jesus ama tanto a gente. Lá em Efésios, a Bíblia fala porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Cristo. Que coisa mais linda! A gente saber que Jesus sempre sonhou conosco. A gente saber que a gente não foi um acidente. Uma das coisas que mais me curou na minha vida, de verdade, foi quando eu descobri que Davi, ele era um cara que provavelmente nasceu num erro do seu pai Jessé. Eu não sabia isso, eu fiquei até um pouco assim, assustado quando eu li aquilo na Bíblia, porque lá em Salmo, Davi ele diz assim, pecado concebeu minha mãe. Eu não acredito que Davi estava falando do pecado geral, que assola a humanidade, desde quando Adão e Eva pecaram. Eu acho que ele estava falando da realidade dele. E a gente vê que Davi, lá na frente, quando ele já era adolescente, o profeta Samuel, ele chega para Jessé, que era o pai de Davi, e diz assim, traga todos os teus filhos, porque Deus mostrou que na sua casa Deus vai levantar rei sobre Israel. Jessé simplesmente não leva o cara. Meu querido, você acha que tem alguma explicação plausível? O maior profeta que existia sobre a face da terra pede para você uma coisa e você não vai fazer bem feito? Meu Deus do céu, Jessé era um homem que temia o Senhor, Jessé era um homem que entendia a lei de Deus. Se esse homem, se Samuel falou, traga todos os teus filhos, ele trouxe os filhos. O que eu acredito é que Jessé não considerava Davi um filho. Em outras palavras, eu não posso afirmar isso com certeza, porque a Bíblia não fala com clareza, mas a verdade, meus irmãos, é que talvez para alguns de nós que somos um pouco mais legalistas, Davi nasceu de um pecado. E se a gente quiser explicar o mundo do nosso jeito, provavelmente a gente vai querer entender por que que Deus ele fez o seu plano nascer de um erro. Porque se você olhar lá na frente, quem que Jesus era? Jesus era o filho de Davi. Diante de qual genealogia que Jesus nasceu? Genealogia de Davi. Queridos, isso é no mínimo assustador. E sabe o que eu acredito profundamente que Deus está querendo nos ministrar nessa noite? Deus está querendo nos mostrar que por mais que você se sinta um erro, por mais que você se sinta um fracasso, por mais que você ache que você não deveria ter nascido, por mais que alguém já olhou na tua cara e falou, você foi um erro, você foi planejado por Deus. A soberania de Deus está sobre a sua vida. Não importa se os teus pais te planejaram, não importa se eles falaram que a sua vinda foi alegre ou triste, Jesus ama você, Ele planejou você e os propósitos de Deus para a sua vida vão se cumprir. Você não é amaldiçoado, você não tem nada de errado na tua vida. A única coisa que eu e você podemos ter de errado é acreditar nas mentiras que Satanás coloca no nosso coração por causa de maldição, por causa de culpa, por causa de pecado, por causa de condenação, que é o que a gente falou até agora. Meus irmãos, se levanta disso em nome de Jesus. Lá em 1 João 3 diz assim, vejam como é grande o amor do Pai. Somos chamados filhos de Deus e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. Você é amado, queridos. Você é amado. Lá em Romanos 12 a Bíblia fala, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Se por um lado a gente entende que a gente não pode ter uma autoestima baixa, mas entender quem Deus nos fez para ser, por outro lado a gente não pode também se deitar no orgulho e querer se achar mais do que os outros, porque isso também vai nos levar à bancarrota. Mas meus irmãos, nós precisamos entender quem nos chamou para ser.